Jornal. Câmara dos Deputados. Mota indica Léo Prates para relatar propostas que acabam com escala 6x1.
Plenário pode analisar projeto de lei que prevê atenção especial à epilepsia.
Veto sobre redução de penas do 8 de janeiro divide a opinião dos deputados.
Boa noite. O Congresso agendou sessão conjunta na quinta-feira para analisar o veto presidencial ao projeto conhecido como PL da Dosimetria. O texto altera o cálculo de penas, reduzindo a punição para condenados, incluindo os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O assunto repercutiu no plenário da Câmara.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, critica a articulação política para derrubar o veto relacionado à dosimetria de penas dos condenados pelo 8 de janeiro. Para ela, é inaceitável reduzir a punição para quem cometeu crimes contra a democracia.
Jandira Fegali alerta que a proposta também pode beneficiar condenados por crimes hediondos. A congressista convoca a sociedade a se mobilizar contra o que considera uma flexibilização indevida das penas no Brasil.
Dandara, do PT Mineiro, reitera que a derrubada do veto ao projeto da dosimetria pode reduzir penas de condenados por crimes hediondos. Para a deputada, a punição de golpistas do 8 de janeiro deve servir de exemplo para as futuras gerações.
De acordo com Dandara, as prioridades do Congresso devem ser a redução dos juros, da desigualdade social e da jornada de trabalho. Ela considera que medidas que possam beneficiar criminosos prejudicam a imagem do parlamento perante a sociedade.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, ressalta a gravidade da possível derrubada do veto a projeto que altera a dosimetria de penas no país. Ele argumenta que a medida funciona como uma anistia indireta para os responsáveis pelos ataques de 8 de janeiro.
Pastor Henrique Vieira assinala que o texto pode beneficiar também condenados por crimes hediondos, incluindo estupro e feminicídio, além de integrantes de organizações criminosas. Ele defende a manutenção do veto para assegurar a proteção do Estado de Direito.
Já Coronel Crisóstomo, do PR de Rondônia, defende a aprovação de uma anistia ampla e restrita para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Para o deputado, a dosimetria das penas é apenas um arranjo que não garante justiça adequada.
Coronel Crisóstomo também critica a rejeição do relatório da CPI que investigou irregularidades contra aposentados e pensionistas. O parlamentar lembra que apenas as bancadas do PL e do Novo votaram a favor do texto final na comissão.
Segurança Pública.
Os deputados aprovaram a dispensa de multa pela rescisão do contrato de aluguel para vítimas de violência. O texto segue para análise do Senado, como informa a repórter Júlia Lopes.
A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que isenta mulheres vítimas de violência doméstica do pagamento de multa por rescisão antecipada de contrato de aluguel. A proposta da deputada delegada Adriana Corzi, do PT de Goiás, prevê que a inquilina fique dispensada apenas da multa rescisória. Permanecem, no entanto, as obrigações de quitar aluguéis vencidos e demais despesas até a entrega do imóvel. Além disso, para ter o direito ao benefício, será necessária a comprovação do risco por meio de medida protetiva de urgência. A relatora da proposta, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, destacou que a medida reforça a proteção às mulheres ao evitar que a saída de um ambiente de violência gere prejuízo financeiro.
Que ela não vai declarar que ela sofre, ela vai ter lá a protetiva, ela tem que comprovar. Isso não é uma brincadeira. Por outro lado, ela fica isenta tanto da multa residencial quanto da multa do imóvel comercial. Deixa claro que o que é devido ela vai pagar dentro das suas possibilidades, porque imagina, ela tem que buscar um outro emprego. Primeiro ela se socorre, eu preciso viver. Depois ela vai se organizar. Então o código diz o quê? Eu devo, mas eu não tenho que pagar de qualquer jeito. Eu tenho que adequar a minha dívida àquela realidade. E esse projeto traz essa luz.
O texto aprovado também amplia a rescisão antecipada sem multas para imóveis comerciais utilizados pela vítima como local de trabalho. Outra mudança é o aumento do prazo para a desocupação do imóvel após a notificação ao proprietário, que passa de 10 dias para 60 dias. O projeto altera a lei do inquilinato. Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública indicam que, ano passado, 4 mulheres foram mortas por dia no Brasil. Em muitos casos, os feminicídios ocorrem mesmo após denúncias ou concessão de medidas protetivas. Aprovado em todas as comissões, o projeto segue agora direto para análise do Senado, sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, critica a demora do Senado na análise da PEC da Segurança Pública. Para o deputado, é preciso priorizar o tema, indicar um relator para a matéria e garantir respostas mais rápidas às demandas da sociedade.
Aloysio Mendes cita pesquisas recentes para afirmar que a segurança pública é apontada como a maior preocupação da população. Na visão do deputado, a Câmara tem avançado na aprovação de propostas para combater o crime organizado e endurecer a legislação.
Ottoni de Paula, do PSD do Rio de Janeiro, pede mudanças estruturais urgentes para enfrentar a corrupção dentro das forças de segurança. O deputado defende que o tema seja tratado com seriedade pelo Congresso Nacional.
Ottoni de Paula cita o envolvimento de policiais em crimes, afirmando que os casos não são isolados e revelam a presença de grupos que comprometem a credibilidade da instituição. Ele destaca que é preciso combater a impunidade e recuperar a confiança da população.
Saúde.
O plenário pode votar em breve proposta que prevê atenção especial à epilepsia. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
Está em condições de ser votado no plenário da Câmara um projeto que cria programa para atenção integral a pessoas com epilepsia. A epilepsia é uma condição neurológica que afeta pessoas de todas as idades e é caracterizada por crises com convulsões, tremores ou perda de consciência. A iniciativa busca reduzir as manifestações e sequelas, além de combater a estigmatização social com campanhas educativas. A proposta já foi aprovada pelas comissões da Câmara, entre elas a Comissão de Saúde, onde o relator, deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, explicou que o projeto tem três eixos principais. O primeiro garante o acesso contínuo ao tratamento especializado. O segundo prevê a ampliação das opções terapêuticas e até cirurgias, quando for necessário. E o terceiro estabelece ações para conscientizar a população sobre a doença e acabar com o preconceito.
No aspecto social, há forte estigma e desinformação, o que gera preconceito, limita oportunidades de trabalho e afeta a qualidade de vida dessas pessoas. O programa reforça o dever do Sistema Único de Saúde de garantir atendimento integral aos pacientes com epilepsia. Isso inclui fornecimento de medicamentos, acesso a tratamentos especializados e, quando indicado, a realização de cirurgias. Também determina que o SUS assegure os materiais e recursos necessários para esses procedimentos, garantindo continuidade e qualidade no atendimento.
Pela proposta aprovada, o Ministério da Saúde deve coordenar o programa de atenção integral às pessoas com epilepsia, desenvolver um sistema de informação para acompanhar os pacientes e organizar um cadastro específico sigiloso. O texto garante ainda ao paciente horário especial de trabalho para permitir o tratamento. Além da Comissão de Saúde, as comissões de Finanças e Tributação e a de Constituição e Justiça aprovaram também a proposta. Pelo texto, o programa de atenção às pessoas com epilepsia deve seguir as regras fiscais. O projeto ainda vai ser analisado pelo Plenário da Câmara e depois pelo Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
Mendonça Filho, do PL de Pernambuco, critica a política econômica do governo federal, associando o aumento do endividamento das famílias e a alta dos juros à gestão fiscal. Segundo ele, esse cenário tem pressionado o custo de vida e reduzido o poder de compra da população.
80% da população brasileira hoje está endividada, está sufocada nos juros de cartão de crédito, no juro do cheque especial, no juro do crediário. E isso é retrato de um governo irresponsável. Arrecadou mais e só gastou dinheiro com viagem, com a estrutura cada vez mais inchada do Estado brasileiro, sufocando quem trabalha e quem produz.
Mendonça Filho também condena o crescimento da dívida pública e critica programas de incentivo ao consumo que, na sua avaliação, ampliam o endividamento. Ele pede mudanças na política econômica e destaca a importância do equilíbrio fiscal para o desenvolvimento do país.
Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, critica o Desenrola 2.0, programa do governo federal para endividados. Na opinião do deputado, a iniciativa não enfrenta as causas do problema. Ele cita o aumento do custo de vida, do crédito e da carga tributária como fatores que pressionam o orçamento das famílias.
Luiz Lima associa o crescimento das dívidas ao avanço das apostas esportivas e à ampliação do crédito consignado, sobretudo entre aposentados. O parlamentar avalia que o novo desenrola repete uma estratégia que não conseguiu reduzir a inadimplência no país.
Marcelo Nilo, do Republicanos da Bahia, protesta contra a gestão dos Correios, apontando o aumento do déficit e dificuldades financeiras na empresa pública. O deputado alega que a situação reflete problemas administrativos e preocupa os trabalhadores da empresa.
Marcelo Nilo também questiona medidas adotadas pelo governo para reverter a crise, afirmando que os resultados ainda não foram efetivos. Na avaliação do parlamentar, o cenário evidencia desafios na condução da empresa e na gestão pública.
Política.
Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, parabeniza moradores de Presidente Prudente pelas manifestações contra o atual governo. O deputado afirma que o Oeste Paulista rejeita as ações e políticas adotadas pelo Executivo Federal.
Delegado Paulo Bilinski também cobra a coerência dos senadores que se dizem guiados por valores cristãos, mas aprovam indicações do governo para o STF. Ele alerta que a responsabilidade pelas decisões públicas é individual e será cobrada no campo espiritual.
Na opinião de Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, o atual governo recolocou o país no caminho do desenvolvimento e da reconstrução. O deputado afirma que o Brasil recuperou o respeito internacional e fortaleceu investimentos essenciais em saúde e educação.
Márcio Gerri acrescenta que os avanços sociais e a plenitude democrática são marcas da atual gestão. Ele acredita que o governo se consolida com base no avanço das políticas públicas e no respeito às instituições brasileiras.
Desenvolvimento Regional.
Charles Fernandes, do PSD, comemora a inauguração de obras financiadas pelo governo da Bahia. Ele ressalta as novas instalações para as polícias civil e militar no município de Pindaí e o asfaltamento de rodovia que liga o distrito de Guirapá à comunidade de Tabua.
Charles Fernandes assinala ainda a implantação de sistemas do abastecimento de água na zona rural de Pindaí. Ele agradece a parceria com o governo baiano e informa que destinou mais de R$2,5 milhões em emendas para a saúde pública do município.
Agricultura.
Proposta modifica a lei da política agrícola para que as mudanças climáticas sejam um item a ser considerado no planejamento de pesquisas agropecuárias. Entenda na reportagem de Daniele Lessa.
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que fortalece as diretrizes da pesquisa agropecuária no Brasil para enfrentar os impactos das mudanças climáticas, como secas prolongadas e enchentes cada vez mais frequentes. O projeto é de autoria do deputado Daniel Agrobon, do PL de Goiás, e altera a lei da política agrícola para garantir que a pesquisa no campo leve em conta, de forma prioritária, as adversidades climáticas. Isso vale tanto para o melhoramento genético quanto para o desenvolvimento de novas tecnologias e de espécies vegetais e animais mais adaptadas às novas condições do clima. O texto determina que programas de pesquisa e inovação voltados à adaptação às mudanças climáticas tenham prioridade. A ideia é aumentar a resiliência da produção agropecuária e garantir segurança alimentar, especialmente em um cenário de eventos extremos cada vez mais comuns no país. A relatora da proposta na comissão, deputada Daniela Rainer, do PL de Santa Catarina, recomendou a aprovação da nova versão do texto, que já havia sido analisada pela Comissão de Meio Ambiente. Segundo ela, o projeto responde a desafios reais enfrentados pelo setor agropecuário brasileiro.
Que busca justamente o fomento à pesquisa agropecuária nesse momento em que o Brasil tem enfrentado mudanças climáticas importantes e que tem mudado a conjuntura do agro nacional. E diante disso vem a necessidade de termos políticas que tragam tecnologia, inovação, novas oportunidades para enfrentar esses grandes desafios que o nosso agro tem enfrentado em função das mudanças climáticas.
Daniela Rainer citou exemplos recentes, como as enchentes no Rio Grande do Sul em 2024 e as estiagens em várias regiões do país, para reforçar a urgência de atualizar as diretrizes da pesquisa agropecuária. O projeto segue agora para análise na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, cobra a aprovação imediata do projeto que trata da securitização de dívidas rurais. O parlamentar alerta para o risco de colapso econômico no campo após sucessivas quebras de safra causadas por secas e enchentes.
O governo tem que estender a mão para o Rio Grande do Sul e para o país inteiro, porque esse projeto abrange todo o país quando nós tivermos, por problemas de intempéries, perdas significativas no campo, que é quem sustenta o PIB brasileiro positivamente. Nós não queremos perdão das dívidas, nós queremos alongamento para poderem serem pagas e a recuperação da capacidade produtiva de milhares de agricultores.
Segundo Pedro Westphalen, o país precisa mudar a lógica de atuar apenas após as tragédias e investir em planejamento urbano. O parlamentar observa que a prevenção em áreas de risco é a única forma de minimizar os impactos de futuros desastres climáticos.
Presidência.
O presidente da Câmara anunciou a instalação da comissão especial que vai analisar o fim da escala 6x1 para amanhã. Hugo Mota indicou Léo Prates para relatar o texto e Alencar Santana para presidir o colegiado. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou o deputado Léo Prates como relator da proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho e acaba com a escala 6x1. Hugo Mota também indicou o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, como presidente do colegiado. A comissão será composta de 38 membros titulares e 38 suplentes. Uma das vagas será destinada a um dos partidos que não atingem coeficiente partidário para participar da comissão especial. O grupo que vai debater a proposta será instalado nesta quarta-feira às 14 horas. Hugo Mota afirmou ainda que o cronograma de votação do texto está sendo seguido. Segundo ele, é necessário conduzir o debate com equilíbrio, ouvindo a todos: trabalhadores, setor produtivo, os que empregam, o governo e as autoridades do Poder Judiciário.
Para que, ao final, a Câmara tenha a construção do melhor texto possível para podermos conceder à classe trabalhadora do nosso país a redução da jornada de trabalho sem redução salarial. De podermos garantir ao trabalhador brasileiro, à trabalhadora brasileira, um tempo de qualidade, um tempo a mais para o convívio familiar, um tempo a mais para cuidar da sua saúde, um tempo a mais para se ter um momento de lazer.
Hugo Mota também afirmou que o combate à violência contra a mulher e ao feminicídio é prioridade para os deputados. Segundo ele, o grupo de trabalho criado para debater o projeto de lei que criminaliza a misoginia será instalado na próxima semana e já estão previstas 4 audiências públicas. O GT, coordenado pela deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, deve apresentar um parecer até o início de junho, para que a proposta seja debatida pelos partidos.
Nós já demonstramos isso com grande volume de projetos aprovados, projetos que colocaram tornozeleira eletrônica em agressor de mulher, projetos que endureceram as penas para quem comete qualquer tipo de violência contra a mulher, projetos como o Antes que Aconteça, que previne que a violência contra a mulher venha a acontecer. A Câmara dos Deputados é signatária do Pacto contra o Feminicídio, que foi assinado junto com os demais poderes para mudarmos essa realidade da violência contra a mulher em nosso país.
O projeto equipara a misoginia, que é o ódio ou a aversão a mulheres, ao crime de racismo, tornando-a inafiançável e imprescritível. A proposta prevê de 2 a 5 anos de prisão, visando combater discursos de ódio e discriminação baseada na crença de supremacia masculina. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, defende o fim da escala 6x1, argumentando que o modelo atual compromete a saúde, o descanso e a convivência familiar. Ele argumenta que a proposta busca garantir melhores condições de vida e mais dignidade no ambiente de trabalho.
O parlamentar também apoia a redução da jornada semanal sem diminuição salarial e a ampliação do descanso remunerado. Na avaliação de Luiz Couto, a medida representa um avanço social e um equilíbrio entre produtividade e bem-estar dos trabalhadores.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite e até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil.
Boa noite.